vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
Magros de Souza, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Baixo, um bom dia a todos os radiovintes da Sul.
Pois é, Magros, temos uma pergunta aqui da Sheila e ela diz assim: professor Magros, uma nutricionista me sugeriu tomar um remédio que promete ajudar muito no resultado, mas como ela é super bombada, eu tenho medo de ficar muito musculosa. Se eu te passar o nome do remédio, você me diz se pode prejudicar a minha saúde, Magros?
Caro ouvinte, bom, vamos lá. Eu não tenho como te falar se vai fazer mal ou não, até porque o meu conhecimento de farmacologia ele é limitado, né? E a minha área é avaliação e prescrição do exercício físico. Então, eu vou te falar o seguinte. A profissão que cabe, né, prescrever medicamento é o médico, tá? Então, eu acredito que o papel do nutricionista, né, por melhor que seja a boa intenção de que o paciente tenha resultado, é a questão de orientação nutricional, né, da prescrição nutricional. Então, através dos alimentos, sim, adequar a dieta, né, para o perfil do paciente que está sendo atendido e com as necessidades para que tenha resultado em cima do que ele objetiva. Então, existe também a suplementação, né, que é prescrita pelo nutricionista, e isso é um papel muito importante hoje em todas as carreiras e todas as áreas. A gente sabe o crescimento que a nutrição teve nos últimos anos. Então, quando existe essa questão de o nutricionista ou até o professor de educação física, tá, qualquer área, eu não estou falando só do nutricionista, prescrever um medicamento, eu fico com o pé atrás. Não vou te falar que não, porque o que acontece? Não é da alçada, certo? Seria interessante que é o médico, o endocrinologista, tudo bem. O nutricionista, não. Então, eu não sugiro que você tome, tá? Essa é a opinião que eu tenho a respeito disso, e sim busque um nutricionista que, através da alimentação, consiga adequar a tua necessidade, tá? Mesmo que você me mandar um medicamento, um nome, né, eu não tenho conhecimento suficiente para poder te dizer é bom ou não é, né, vai prejudicar ou não a saúde. Teria que ser um médico mesmo.
Muito bem, tem uma pergunta aqui da Jacinta, e ela quer saber, Magnus, professor, aqueles tratamentos estéticos de drenagem, massagem e aqueles cremes que tem nas clínicas estéticas funcionam para perder peso ou só perde medidas?
Ah, ouvinte, tratamento, eu vou falar assim, ó, ajuda muito, tá? Eu já vi algumas empresas, não de Beltrão, de fora principalmente, né, prometendo milagres, né, assim, com tratamento estético. Ajuda e muito, tá? Mas, assim, um bom profissional da área da estética, assim como da educação física, não vai prometer milagres, tá? Não existe. Então, o que eu vou te falar, assim, um tratamento estético auxilia no processo de emagrecimento, sim, ajuda na questão estética e muito, tá? Tem muitas técnicas, muitos equipamentos, aí, principalmente nos últimos anos, saíram novos equipamentos. Eu sei que aqui em Frei Beltrão tem ótimos profissionais que atuam nessa área, mas, assim, se você e tanto é que se você contratar um profissional desse e ele falar que só fazendo aquilo vai dar resultados, desconfie, né? É importante ter a base, que seria a questão da orientação nutricional e o exercício físico regular, né? Então, todo tratamento estético sem o exercício físico e sem o controle nutricional não vai ter uma melhora significativa. Então, eu vou te dizer que isso seria a base. Então, se a pessoa tiver um controle nutricional, tiver uma boa prescrição de exercício e faz exercício regular e também um tratamento estético, vai ter um resultado muito bom. Agora, só o tratamento estético ali e esperar que emagreça não vai acontecer, caro ouvinte. Pode até diminuir medida, pode sim, mas emagrecimento não vai ocasionar de uma maneira significativa.
O Francisco está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim: Magnus, eu tenho dois primos que não os vi há muito tempo, e nesse final de semana encontrei eles no aniversário em Pato Branco. O que me chamou a atenção é que eles são gêmeos. Eles são gêmeos e, quando criança, eram iguaizinhos. A gente até se confundia com quem era quem na hora das brincadeiras. Mas agora um deve estar pesando uns 100 quilos e outro não sei se chega a 70 quilos. Eles ficaram muito diferentes agora. Eu queria saber, Magnus, como é que pode acontecer isso se a genética é a mesma?
Pois tem pesquisas, né, caro ouvinte, que já apontam isso, é até curioso, né? Mas aí serve de exemplo para você entender como o hábito, né, de duas pessoas que têm a mesma genética, mas talvez têm hábitos diferentes, pode mudar toda a composição corporal. É comum, né, a gente escutar assim: poxa, tem pessoa, eu tenho uma tendência a engordar. Tá? Claro, existe uma questão genética que facilita você aumentar a gordura corporal, porque talvez o número de adipócitos, que seriam aquelas células de gordura, são maior herdada de pai e de mãe. Outra questão que a gente pode dizer, por exemplo, eu acumulo muita gordura em X região, nos quadris, no abdômen e tal, e aí você olha pro biotipo da tua família, você vai ver que alguém, você é parecidinho ali, certo? A barriguinha, alguém, o pai ou a mãe, ou a família do pai, a família da mãe. Então existe essa herança genética e não tem como negar. Então, filho de peixe, peixinho é, não tem como negar. Mas, mesmo assim, o meio em que você vive sofre uma interferência sobre a sua genética. E, às vezes, ela tem um impacto até maior. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, essa pessoa tem tendência a ser magra ou essa pessoa tem tendência a ser gordo, eu posso dizer que ela tem essa predisposição genética. Mas não quer dizer que se ela não é a pessoa que tem tendência a ser magra, viver comendo fast food, ficar sedentária e não se cuidar, não possa ficar obesa. Pode acontecer. Ao mesmo tempo, nós temos aquela tendência da pessoa a ter sobrepeso ou obesidade. Ela vive fazendo dieta, vive se controlando e tem dificuldade em perder peso. Isso também é verdadeiro. Não vou negar essa condição. Então, o que eu vou te falar é o seguinte, meu caro ouvinte. Pode ter duas pessoas, sim, com a mesma carga genética, mas se o meio que ela está vivendo, ela não tiver um controle sobre isso, ela vai sofrer uma interferência. Tanto é tá o exemplo que você viu com os próprios olhos, né? Que dois irmãos, provavelmente gêmeos homozigotos, né? Tiveram uma alteração na composição corporal, de uma diferença, aí, pelo que você está falando, uns 30 quilos, é bastante. Então, pode ter certeza que a pessoa que está pesando mais de 100 quilos aí, deve ter chutado o balde mesmo, né? E aí, deu no que deu.